agora nesses próximos dias e a gente já vai saber um pouquinho antes o que vem pela frente. Oi, Eleone, bom dia, tudo bem contigo?
Olá, bom dia, tudo bem contigo?
Também, muito obrigada por me atender, fiquei bem feliz em poder conversar um pouquinho contigo hoje.
Ah, é um prazer conversar contigo, com seus ouvintes, porque é um assunto que me move esse e a questão do mobiliário dentro do design é muito importante, né? Afinal, os móveis fazem praticamente a nossa casa, né?
Verdade, verdade. Dão um tom à identidade, muitas vezes. E é nesse sentido, Eleone, que eu quero te perguntar, né? O que vem pela frente? A gente tá falando de 2020, eu não sei se talvez a palavra seja 2020, mas a gente percebe que talvez em 2020 se consolidem algumas tendências que vêm já aparecendo. Eu queria que você explicasse um pouquinho como é que se faz o apontamento daquilo que veio para ficar e aquilo que é uma moda passageira. Pensando em mobiliário, óbvio.
Claro, claro. As tendências não surgem de um minuto para o outro, como a gente está falando, né? Vem vindo, se consolida, algumas coisas são balões de ensaio, né? Que as marcas lançam coisas mais malucas dentro de grandes feiras internacionais. Algumas pegam, outras não. É como um desfile de moda, né? Tem algumas peças que são mostradas para evidenciar um sentido, um caminho, uma tendência, mas na hora de aplicar as coisas são um pouco atenuadas, né? Para se adaptarem ao nosso estilo de vida. E aqui no Brasil tem coisas que a gente gosta, outras coisas que a gente não adota muito, né? Mas a gente basicamente está vendo que a tendência de evolução do mobiliário esse ano e para o ano que vem tem muito a ver com linhas orgânicas, com misturas de materiais, com questões de peso e leveza, porque isso é uma coisa que vem vindo há muito tempo, né? Na Europa, na Itália, que é o berço do design, as pessoas topam mais móveis muito baixinhos e coisas que aqui a gente tem um pouco de noção, que eu acho muito boa, inclusive, da noção do conforto, da ergonomia, né? Uma pessoa de mais idade que vai sentar, uma casa que tem criança, precisa de um outro tipo de revestimento, de cantos seguros nos móveis, né? não cantos vivos, uma questão de segurança para evitar acidente doméstico, que tudo isso tem que ser pensado na hora de criar, não é só a questão estética, né? Se a gente falar na questão só estética, a gente vê a coisa sob um prisma. Mas se a gente pensar na aplicação dos móveis, a gente tem que ampliar um pouquinho o nosso olhar.
Claro. Eleone, tem várias palavras, talvez, importantes nesse momento que a gente fala de tendências, né? Você já falou, né? Questão orgânica no sentido de ter uma identidade, uma relação, uma sinergia.
Curvas, isso. Né? Não ter só linhas retas. Uhum. Houve um tempo que era tudo muito quadrado, muito reto,
verdade,
né? Linhas retas, limpas, e era isso. Hoje a coisa se sofisticou um pouco. Tem mistura, às vezes mistura no próprio móvel das duas coisas. Então, talvez a vida de quem produz tenha ficado um pouco mais difícil, mas, por outro lado, ficou um pouco mais divertida, digamos, né? Se abriram mais possibilidades.
É verdade. Não, e nesse sentido, eu só queria fazer uma diferença, né, da explicação deste orgânico como conceito que você já bem pontuou, com as questões que envolvem, por exemplo, a sustentabilidade, escolha, sim, dos materiais, trazer o verde. Verde, que eu quero dizer, é natureza mesmo, né, não só a cor. Trazer essa ambientação mais natural, as questões que envolvem também a arte, né? Hoje as pessoas, elas têm menos objetos, mas elas gostam de investir em algo que tenha um significado artístico para elas, e nem que
com
isso
certeza
custe um pouquinho mais caro. Então, eu queria que você explicasse um pouquinho esses movimentos.
A questão da sustentabilidade está muito importante no mundo. As pessoas estão mais conscientes na hora de comprar alguma coisa, querendo saber a procedência daquilo, como é que foi feito, que material é aquele. Então, é importante que as marcas se coloquem com madeira certificada, dizendo que aquilo tem uma boa procedência, né? A questão da arte que tu falaste agora é super importante, porque as pessoas entenderam, estão entendendo cada vez mais que tanto a arte como o bom design é um investimento, é uma herança para os filhos. Então, pode colocar uma coisa pontual num ambiente que seja eventualmente mais cara ou tenha mais visibilidade, seja mais colorida, para pontuar aquela proposta com uma coisa bacana, que chame atenção, que vai ficar né? Porque a questão do verde, ele vem tanto no verde de verdade, se vê cada vez mais parede verde, teto verde, se fala muito disso, e a cada ano vem tons novos e alguma marca, porque assim, várias marcas de tintas, de produtos, colocam, criam a sua cor do ano, né? Com base em suas próprias pesquisas. E é quase certo que alguma delas vai colocar um tom de verde, porque a natureza está na nossa memória, está na nossa memória afetiva, está no nosso jeito de encarar a vida. Quem mora em grandes cidades, que não pode ter, eventualmente, muita natureza de verdade dentro de casa, pode ter um papel de parede com estampa de natureza, pode ter um sofá revestido com um tecido verde, mas sempre que há a possibilidade de ter o verde mesmo, de verdade, uma planta, não precisa ser toda a parede verde se a pessoa não quiser investir, porque é uma coisa cara, a gente sabe que demanda uma irrigação automatizada, quando é um espaço bem grande, né? Que é um investimento alto e a pessoa não vai deixar as plantas morrerem por várias razões. Mas a adoção do verde, de todas as maneiras, é muito interessante de se ver, porque existe essa percepção, né, de que nem todo mundo vai conseguir ter um verde natural. Então, a gente vê até na decoração de grandes mostras e tudo, algumas coisas desidratadas, a gente vê galhos, a gente vê só folhagens. Então, cada um vai aplicar o verde dentro de casa da maneira que for possível. E os profissionais, com a sua seu expertise, a sua experiência, podem propor isso, né, de várias maneiras, que às vezes a gente não se dá conta, claro, de como pode fazer.
É uma tendência.
É uma tendência. O verde é uma tendência, tanto como cor, quanto como um verde de verdade dentro de casa. Tem várias tendências internacionais, com nomes, cada hora surge um nome diferente, mas no fundo, ao cabo, hoje em dia, a grande tendência é criar um ambiente agradável, que seja agradável visualmente, que tu olhe, te sinta bem, te transmita paz, te dê conforto e te abrace para tu sentar, para tu curtir a família, a casa. Então, isso vai vir com várias nomenclaturas, mas no fundo, ao cabo, o que vem vindo nos últimos anos e vai continuar, é isso. Tanto que a gente vê a questão das madeiras mais claras, as tonalidades mais tranquilas, tudo em prol do conforto, do bem-estar, porque o bem-estar começa com o visual, né?
Claro. Eliane, tem questões também que são... A gente percebe um movimento muito grande quando a gente fala em arquitetura, seja ela de interior ou de exterior, mas em especial de interior, que tem a ver com a harmonização dos ambientes e também a funcionalidade. Quando eu falo em harmonização, são técnicas mesmo de utilização de feng shui ou então de harmonização com padrões estéticos que remetem, né, visualmente a esse aconchego, mas utilizando técnicas de harmonização. Isso também vem forte?
Essa questão do feng shui, né, da questão da harmonia da energia da casa, a partir dessa filosofia oriental, às vezes ela perpassa os projetos, mas nem todo mundo acredita nisso de uma forma mais rígida, né? Mas se a gente observar bem essa questão do feng shui como uma filosofia, com suas regras e tudo, a gente vai entender que, por exemplo, quando chega no ambiente e tem uma parede lá no fundo e não tem nada, e tem um volume à esquerda, outra à direita, a gente tem a impressão que vai bater com o nariz lá no fundo. O que significa isso? É que lá deveria ter uma planta, algum elemento que faça esse fundo para tu teres uma sensação de maior bem-estar. Por exemplo, pelo feng shui, a gente não deve colocar a cabeceira da cama embaixo da janela. Isso só a TV faz, tá? Nas novelas, para ficar bonito. Se a gente notar bem, se tu colocares a cabeceira da cama embaixo da janela, vai dar uma certa aflição, parece que tu tá, né? Tem uma certa insegurança, né, de ficar de costas para a janela. Então, tudo tem um sentido. Essas coisas não foram criadas do nada, elas foram criadas a partir da percepção de conforto e da questão da energia do espaço. O que, que é isso? É o que tu estás falando, é a harmonização, né? As coisas entrarem em harmonia significa que elas podem estar muito misturadas com muitos materiais revestimentos, material tanto natural, pedra, metal, tudo isso, mas elas estão compostas de um jeito que fica agradável. É isso que se quer de um ambiente harmônico, é que ele seja agradável. Ele não precisa estar todo ele da mesma cor, ele pode estar misturado, texturas servem para dar aconchego, texturas com várias cores, com estampas ou não. As cores são uma grande tendência internacional, cores vivas, vermelhos, amarelos, verdes, azuis. O azul é uma cor que vem vindo e ela continua em várias tonalidades. E para quem quer uma neutralidade, precisa para compor, né? Porque senão fica um carnaval. O cinza em vários tons também continua. Ele veio como se fosse substituir lá antigamente o que se fazia com os beges, as areias, né? Agora são os tons de cinza. Mas eu acho que cada pessoa tem que imprimir na sua casa a sua personalidade. Tentar traduzir o que ela gosta para o ambiente. É como se ela fosse escolher o seu guarda-roupa, escolher o guarda-roupa da casa, ou seja, os elementos que vão compor a sua casa. Hoje em dia estão recapitulando a questão da sustentabilidade, das cores, do uso de arte de várias maneiras, né? Se vê bastante, está se vendo bastante estampas, continuam em vários tipos de projetos, né? Na composição com as cores mais sólidas, né? E tudo isso em prol da harmonização. Então, coisas que sejam muito pesadas, não está se vendo. Pesado, que eu digo, tanto em forma quanto em volume, né? Por exemplo, pés muito pesados, de sofás. A opção hoje é por coisas que passem um pouco mais de leveza.
Entendo. Tá certo, então. Quero agradecer perdão, muito a tua presença, Eliane, aqui na programação. Vou te desejar uma boa estada em Caxias do Sul aí no dia... É semana que vem que tu vens, né?
Segunda-feira. Às 19 horas. Tá certo. Num pub maravilhoso, na frente do Monumento aos Imigrantes.
Recentemente inaugurado, o Palibir, né?
Exatamente, com o projeto do Simon. Eu tô super ansiosa para que chegue logo a segunda-feira, eu conheça mais gente. Adoro a Serra, vai ser um prazer enorme estar aí com a Kev e com vocês todos.
Muito obrigada, um forte abraço, tchau, tchau.
Obrigada, um ótimo dia.
Igualmente, até logo.